Descoberto o malware que afeta iDevices. Microsoft torna Office gratuito para iOS e Android. Vivo encerra velocidade reduzida em 2 estados. Esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. A Apple sempre se gabou que seus dispositivos móveis são mais seguros que os da concorrência, mas isso pode ter mudado agora que uma nova praga virtual que afeta iPhones, iPads e iPods foi descoberta. Denominado WarLurker, o bug infecta primeiramente computadores com macOS X e logo depois se alastra para os iDevices depois que a vítima os conecta ao computador via cabo USB. Segundo a firma de segurança responsável pela descoberta, os softwares infectados já teriam sido baixados mais de 356 mil vezes, o que pode indicar que o número de aparelhos comprometidos é ainda maior. Mesmo com o fato alarmante, parece que a praga ainda está em fase de teste, já que nenhum comportamento anormal foi detectado. Apesar disso, é bom ficar atento e nunca baixar apps de lojas que não sejam oficial da Apple. Depois da chegada do iPhone 6 e 6 Plus e do Galaxy Note 4 ao mercado, agora é a hora dos holofotes dos rumores se voltarem para o próximo aparelho da linha Galaxy S da Samsung. Chamado internamente de Project Zero, o Galaxy S6 vem recebendo cada vez mais atenção dos sites especializados e já teve inclusive uma série de especificações vazadas nesta semana. De acordo com um dos sites, as configurações do novo smartphone são bem interessantes e incluem uma tela QHD de 2560x1440 pixels de resolução, processador Exynos 7420 de 64 bits e 3 GB de memória RAM. Além disso, a câmera teria resolução entre 16 e 20 megapixels e o aparelho supostamente virá em versões com 32, 64 e 128 GB de armazenamento interno. É claro que ainda é muito cedo para a gente confirmar tanta coisa, né? Mas é interessante ver a expectativa do mercado pelo novo aparelho da fabricante. É esperar para ver. A Microsoft anunciou uma novidade que promete facilitar e muito a vida de empresas que precisam oferecer computadores e dispositivos móveis com Windows a seus funcionários. A partir de agora, o fabricante do sistema deixará de cobrar licenças por volume e começará a fazer isso por usuário como maneira de incentivar a adoção de software original, principalmente em grandes empresas. As companhias que quiserem se aproveitar da novidade terão que ver primeiro se atende aos pré-requisitos exigidos pela Microsoft, como o uso de computadores licenciados, a adesão a um sistema de garantia que assegura a liberação das licenças para os usuários e, no caso de uso de tablets, que eles tenham mais de 10 polegadas. E já que o assunto é a Microsoft, a empresa quer transformar os celulares e tablets em verdadeiras ferramentas de trabalho. Para isso, ela anunciou que a partir de agora, os usuários do iOS e Android podem baixar o famoso Office gratuitamente. A decisão surge poucos dias após a empresa anunciar uma parceria um tanto quanto inusitada com o Dropbox. E a expectativa é que o software não só se popularize nos dispositivos móveis, como também ameace concorrentes como o Google Drive e o iWork da Apple, que também são oferecidos gratuitamente, mas não têm o mesmo apelo do nome do Office, né? O pacote que traz o Microsoft Word, Excel e PowerPoint já pode ser baixado gratuitamente na Play Store do Google e na App Store da Apple. Os clientes pré-pagos da operadora Vivo no Rio Grande do Sul e Minas Gerais serão os primeiros a utilizar a nova forma de cobrança da operadora que afeta a navegação na internet. A partir de agora, esses clientes não contarão mais com a chamada velocidade reduzida após o fim da franquia de dados do seu plano e, para continuar navegando normalmente, terão que contratar um pacote de dados adicional. A medida, claro, não deixa de ser controversa, mas a empresa se defende dizendo que ela já é praticada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Agora, a tendência é que a não tão boa novidade se estenda aos demais estados e aos clientes pós-pagos e, de quebra, ainda seja adotada pelas demais operadoras. Lançada há 38 anos, o Apple II certamente foi um marco não apenas na história da maçã, mas também na do mundo da informática como um todo. O que talvez pouca gente saiba é que Steve Wozniak até hoje pensa em maneiras de melhorar o projeto do computador criado por ele. Numa troca de e-mails com um entusiasta de computadores antigos, Woz revelou que acordou no meio da noite com a ideia de como reduzir em 1 ou 2 chips do Apple II e de quebra adicionar mais 2 tons de cinza a ele. Apesar do próprio Woz lamentar que a ideia só tenha aparecido com 4 décadas de atraso, não deixa de ser curioso ver como uma mente como a dele ainda é tão ligada a um projeto feito na década de 70. Se ele foi importante para a indústria, imaginem só o que representou para o Wozniak e Jobs naquela época. E o Drops Canaltech de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com o que aconteceu de mais importante no mundo da tecnologia.
Música.